O nosso tema é: os amigos de Deus aprendem a superar seus medos. O nosso texto base está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu espero que todos vocês, ou a maioria, tenham recebido as minhas notas por meio da minha lista de transmissão. Vocês que estão com seus nomes lá, naturalmente, recebem. Alguns imprimem, outros acompanham pelo celular, mas o importante é que você tenha sempre em mãos um papel para anotar. Anotar o quê? Não é simplesmente grifar a folha, mas anotar alguma coisa que Deus te fala. Quando você vai fazer anotações, você tem que pensar: como eu posso ser melhor para Deus e para o meu próximo, por aquilo que eu ouvi. É assim que se anota, porque então você vai pensar e vai orar sobre aquilo e vai criar uma ação, como você tem que mudar. É assim que nós temos que anotar. Não é apenas grifar essa folha, não é apenas marcar um X, isso também é feito. Mas é importante que você diga: eu preciso mudar aqui, eu preciso crescer aqui, eu preciso glorificar a Deus com esse pensamento, em nome de Jesus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Leiam comigo em voz alta, se possível: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém. Então, em primeiro lugar, o Espírito de Deus dá ao cristão a coragem, a eficácia e o bom senso. Paulo está falando isso aí. Por que Deus dá a coragem? Porque muitos cristãos vivem timidamente, com medo. A Bíblia deixa muito bem claro que há dois tipos de medo na dimensão, no mundo, na esfera espiritual. O primeiro é benéfico. O segundo, posso lhe dizer que é maligno, portanto, inútil, não é sadio, é maléfico. O primeiro tipo de medo é o que nós conhecemos, é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor, o medo de Deus, o respeito a Deus. E não me venham com essa conversa que temor não é medo, porque temor é medo, sim. O Senhor é grandioso e digno de ser temido. Jesus disse: vocês não devem ter medo daqueles que apenas têm o poder de matar o corpo, mas vocês devem ter, precisam ter medo de Deus, que além de matar o corpo, pode jogar sua alma no inferno. Então, o medo de Deus é o modo como nós encontramos a sabedoria. A pessoa, quando respeita a Deus, significa que ela quer compreender a situação ou o seu mundo, o seu momento, com os olhos de Deus, com a compreensão que ele tem. Você está numa situação difícil, suponhamos, e então você diz: eu vou me atirar, vou dar o passo da fé, como todo mundo fala por aí. Mas você não deve agir dessa maneira. Isso não agrada a Deus, isso não é aprovado por Deus. Isso é falta de respeito. Você deve parar e dizer: Senhor, antes de caminhar, antes de tomar uma decisão, eu quero respeitar o Senhor. Com o meu coração, eu não estou entendendo todo este momento. Eu não estou compreendendo muito bem. Eu não estou entendendo os meus anseios. Eu não estou entendendo a minha alegria, o meu entusiasmo por alguma coisa. Por que esse entusiasmo surgiu de repente? Eu não estou entendendo. Então, antes de tomar uma decisão nesta situação, seja ela boa ou má, eu quero te respeitar. Eu quero entender o meu movimento nisto tudo aqui. Eu quero saber como eu devo agir. Eu não quero agir de atropelo. Eu não quero agir rapidamente. Eu vou fazer a tua obra, vou compartilhar com quem devo compartilhar, vou aproveitar as oportunidades e tenho certeza que durante as horas ou dias o Senhor vai mostrar o caminho que eu devo seguir. E eu vou começar a ter uma visão mais ampla. Isto é, a tua visão deste momento. É assim que funciona? Assim é que funciona o temor do Senhor. Na verdade, o que eu estou dizendo é o que o próprio Salomão declarou. Ele disse que nós, tá, fomos chamados para Deus para respeitá-lo, para temê-lo ou ter medo dele, com a finalidade de obedecê-lo. Então, se o temor a Deus não nos leva à obediência, esse temor é mentiroso. Ele não existe, ele é falho. Muitas pessoas dizem: eu temo a Deus, mas não lutam pela causa do reino de Deus, não o obedecem. Então, quando você olha a declaração de Salomão em Eclesiastes capítulo 12, no verso 10, você vai saber que você está em Deus para temê-lo e obedecê-lo. Esta é a razão de estarmos no Senhor. O outro tipo de medo, esse é maléfico, é o medo que temos de nos expor publicamente em favor de Cristo, como também em favor dos seus ensinamentos. Nas oportunidades determinadas por Deus. Porque nada em nossas vidas acontece por acaso. Se você crê que Deus é o Senhor, que Ele é soberano, que tudo está debaixo do seu controle e Ele é onisciente, Ele já preparou uma situação na qual nós estaremos amanhã. E Ele espera o quê? Voluntariedade, disposição, determinação, diligência da nossa parte para respeitá-lo e obedecê-lo. Porém, nem todos os cristãos, como eu disse há pouco, agem dessa maneira, mas se envergonham, se intimidam, se calam, se encolhem diante de situações onde eles deveriam expor publicamente alguma coisa que poderia ajudar alguém, ou então expor publicamente a sua fé em Cristo e nos seus ensinamentos, mas por vergonha, por timidez, por tanto medo, se calam. E então Jesus disse, lá em Lucas capítulo 9, Você sabe que está no verso 26? Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim e dos meus ensinamentos, não é só dele e dos seus ensinamentos diante dos homens, eu me envergonharei desta pessoa diante do Pai quando eu voltar, quando eu retornar, quando eu vier da minha glória. Então veja só, o primeiro tipo de medo abre a nossa mente para compreendermos a situação. Você está diante de uma pessoa e ela começa a falar com você e você quer interrompê-la, mas segura, respeite a Deus, deixe a ação do Espírito Santo vir ao teu coração. Procure lembrar de alguma coisa que você já ouviu e aprendeu, e então você vai compartilhar com essa pessoa. Uma pessoa me ligou de um outro estado, lá do Nordeste, ontem, e ela estava com um problema. Na verdade, era uma pessoa de uma igreja, amiga desta irmã que já foi daqui, e então ela me ligou. E ela disse que a igreja que ela estava indo, ela está sofrendo de um problema, e que ela tinha um espírito ruim, e portanto ela não quis me dizer, mas eu matei a charada que ela estava sendo amaldiçoada. Você vê que nós cristãos somos muito rápidos em acusar os outros. Então eu disse a ela, vamos tratar do seu problema em dois focos. Primeiro o espiritual e depois o clínico. Eu não sou nenhum sabichão bíblico e também não sou médico. Mas espiritualmente, Paulo orou 3 vezes a Deus e Deus não quis curá-lo. Jesus disse a ele, a minha graça te basta. E eu disse, Paulo estava amaldiçoado? Paulo estava com um espírito ruim dentro dele? Não, não estava. E você também não está. O que está lhe faltando é você enxergar o seu momento. Você está doente e está passando a reclamar, em vez de se esforçar em fazer a vontade de Deus neste momento, em ensinar as pessoas sobre o amor de Deus pela sua vida e como você ama a Deus e como você é abençoada, feliz e tem prazer em Deus, mesmo numa situação na qual você está vivendo. A fé dessa mulher levantou. Eu disse, Deus tem o poder para te curar? Tem. E eu também creio que tem. Mas você precisa fazer a vontade dele enquanto você está fragilizado, para que você se torne uma pessoa forte. Porque na sua fragilidade, se você busca mais fraqueza, a Bíblia diz o quê? O caos ou o abismo chama outro abismo. Que isso sirva para nós. Se você está agora reclamando da sua vida, e você não está trabalhando para se tornar um instrumento de Deus, com certeza as suas reclamações irão se avolumar, irão aumentar. E um abismo chegará até outro abismo. Imagine o tamanho desse canyon, desse buraco. Chegará um momento em que você não verá mais o fundo. E o pior de tudo é que você estará dentro dele, sem poder sair. Escute o que eu estou lhe dizendo. O nosso texto base que acabamos de ler contém poucas palavras, mas a sua riqueza espiritual, a sua instrução é muito grande. E eu fico pasmo quando eu começo a ler a palavra de Deus e eu paro, eu fico prestando atenção em alguns detalhes. E eu percebo que o Espírito Santo vai enchendo a minha alma, enchendo a minha mente, meu coração. Eu sinto que aquilo não vem de mim, não vem do meu conhecimento, porque eu não tenho tal capacidade. Eu reconheço as minhas limitações. E então eu começo a pensar em vocês. Será que eles vão entender isso? Como eu posso fazer alguma coisa para ajudar meus irmãos, tanto os presentes como aqueles que assistem, como aqueles que verão este vídeo? Como eles poderão entender melhor o texto bíblico? E então, por isso eu escrevo. Essas minhas notas, por mais simples que sejam, eu as tenho como documentos de que um dia eu falei isso, de que um dia eu preguei isso, para que eu não fique o tempo todo mudando o discurso, dizendo uma coisa aqui e dizendo outra coisa lá. O que eu creio é o que está aí, e não há como fugir dessas verdades. Além do mais, eu entro nos originais com muito custo, porque não sou nenhum acadêmico, e tento colocar a vocês a ideia do texto, o sentido do texto. E é isso que nós vamos fazer, colocando alguns comentários entre as palavras do nosso texto base, de 2 Timóteo capítulo 1 verso 7. Então, vamos ler de novo com esses comentários. Diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna o quê? Medrosos. E o que significa tudo isso? Deus não sopra para dentro dos seus uma má disposição mental de covardia e timidez. Você sabe que o Espírito de Deus, a palavra Espírito é sopro, correto? Quando Deus criou o homem, Deus soprou a vida para dentro dele. Quando Jesus estava com seus discípulos, antes dele deixar esse mundo, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui está o quadro. Jesus está soprando sobre nós o Espírito Santo, não apenas sobre nós, mas para dentro de nós, para que nós ganhemos alguma condição. Então veja bem, a condição é combater a má disposição mental que nós construímos dentro de nós, que nós construímos em nosso interior, dizendo muitas vezes que nós somos incapazes. Palavra esta que serve como desculpa à nossa timidez, à nossa falta de disciplina, à nossa falta de interesse, ao nosso desdém, comportamento desdenhoso, desrespeitoso, sem interesse pelas coisas de Deus, acreditando que as coisas de Deus não interferem nas nossas vidas, do lar, financeira, na educação dos filhos, mas interfere grandemente. Então, ele continua, pelo contrário, isso é maravilhoso, pelo contrário, ao contrário, o Espírito nos enche do quê? De poder. E o que significa essa expressão de poder? Força e habilidade para um desempenho eficaz, útil e produtivo. Percebe? Então, o Espírito de Deus nos dá poder. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu hoje recebi o poder do Espírito Santo, eu saio cheio de poder. Como que essa pessoa sai cheia do poder? Só porque ela gritou, dançou, pulou, mas continua improdutiva, ineficaz, inútil. Sequer se preocupa com alguém que está ao seu lado, sequer levanta sua mão para abençoar alguém, sequer abriga alguém em sua alma para edificar. Essa pessoa não tem poder nenhum. Essa pessoa está simplesmente mentindo para si próprio, se auto-enganando, buscando o caminho injusto, desagradando a Deus, desonrando a Deus. E Deus não nos chamou para isso. Então, Paulo ainda continua. Você vê que é sério. Agora, repare bem. Eu assinalo esse E. E. Ele vai ligar. Ele disse, ó, Deus nos dá habilidade para termos um desempenho eficaz, útil ou produtivo. Eficaz, útil, produtivo, onde? Com quem? Em que situação? Se eu vou produzir algo, eu preciso produzir algo em algum lugar. Por isso, Paulo diz, e de amor. Ele não termina lá, ele vai continuar. O que é isso, esse amor? Não é um sentimento, mas uma atitude de boa vontade para com o outro. Então, o amor de Deus não é uma paixão, não é um sentimento que você espera que chegue para fazer alguma coisa. Não é sentir. Se você sabe que deve ser feito algo, faça. Se você está diante de uma situação onde a palavra de Deus diz tem que ser assim, é assim. Não tem que esperar nenhum tipo de sentimento. Você é chamado para obedecer. Você conhece as regras. Você conhece os preceitos. Você conhece a verdade. Então vá lá e faça. E Paulo então ainda diz, e, quer dizer que ele não terminou. Nós temos que ser produtivos nas nossas ações em amor para com o próximo. E nós somos produtivos quando temos boa vontade. O que os anjos disseram aos pastores lá em Belém? Naquelas encostas, quando eles estavam pastoreando suas ovelhas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que algumas traduções diz aos homens a quem ele quer bem. O que significa isso? Que Deus se doa, Deus se oferece.
Deus se dá, Deus se revela, Ele se abre às pessoas que têm boa vontade. Mas há aqueles que não o temem, que não o obedecem, que não estão dispostos a vencer seus medos, que se tornam tímidos. E, por esta razão, se eximem de ter boa vontade, Deus não se doa a estas pessoas, porque eles são incapazes de compreendê-lo, porque Deus não lança pérolas a irracionais, a porcos, a pessoas que não raciocinam do modo como ele raciocina. Pessoas que não são do seu gênero, que não nasceram de novo, que não têm o seu espírito. Se nós dizemos que temos o Espírito de Deus, nós vamos lutar contra o medo, contra nós mesmos, porque nós queremos ser pessoas voluntariosas. Mas ao mesmo tempo, Paulo diz que o Espírito de Deus luta contra a má disposição mental que construímos em nosso interior, que rouba a nossa boa vontade e que também nos deixa o quê? Bobos, tolos. Justamente como ovelhas, um animal tolo, prontos a cair nas mãos de predadores. Então Paulo diz que Deus nos torna prudentes. O que é isso? Disciplinados, autocontrolados, com bom senso, moderados. Eu fiz uma confusão do tempo verbal, mas vocês me desculpem. Mas veja lá, disciplinados. Onde nós temos que ser disciplinados? Eu disse há pouco, você está me ouvindo, você tem umas notas nas suas mãos, você tem uma caneta. Opa, eu preciso ser mais disciplinado. Onde? No meu temor a Deus, na minha boa vontade, na minha disposição. Eu preciso ser mais disciplinado na minha leitura bíblica, nas minhas orações em particular. Às vezes eu passo o dia inteiro sem dizer uma palavra a Deus. Eu digo aquelas coisas, oh meu Deus, isso não é oração. Eu não estou dizendo que você tem que parar o dia para orar, mas que você deve falar com Ele em todo o tempo. Ele é seu amigo, Ele está em você, e você sequer se lembrará dEle? Isso não é justo, isso não é normal, isso é coisa de louco. Você está ao lado de uma pessoa, Ele falando com você, e você não lhe responde. Então veja lá, muitas vezes o Espírito de Deus vai mostrar que nós estamos agindo com timidez em alguma área. Mas por falar em timidez, essa timidez não tem nada a ver, essa timidez, esse medo, não tem nada a ver com aquela timidez do traço de personalidade, da personalidade humana de alguém. Por que eu digo isso? Porque mesmo a pessoa que é tímida, quando ela é guiada pelo Espírito de Deus e faz a vontade de Deus, o apóstolo Paulo ensina em Romanos que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De modo que a timidez da personalidade não pode interferir na soberania, no poder do Senhor. Se você diz assim, não, mas eu sou tímido por natureza. Deus o criou assim. O outro é mais sanguíneo. O outro é mais melancólico. Deus criou pessoas com personalidades diferentes, para que o mundo se ajuste, para que haja interrelacionamento, para que haja disposição de ajuda mútua. Então, você que é tímido, não se esconda na sua timidez. Você tem o dever de ser guiado pelo Espírito Santo, caso seja uma pessoa temente a Deus, que tenha medo dele. Porque se você se envergonha dele, ele se envergonhará de você. Então, uma pessoa tímida, quando se submete às ações do Espírito de Deus, do Espírito Santo, significa que ela quer honrar o Pai, honrar a palavra de Deus, honrar a educação que está recebendo de Deus, Pai, o Todo-Poderoso, e ela quer ser útil no reino do Pai, dos céus. Por outro lado, existem pessoas que não são tímidas, não têm a timidez como traço em sua personalidade. São corajosas, são bravas, são destemidas. Mas quando estão diante de uma situação espiritual, se encolhem. Elas são capazes de discutir esportes, política, artes, qualquer outro assunto. Elas sabem, elas falam, discursam, têm um campo enorme de vocabulário e de conhecimento. Porém, quando estão diante de uma situação que poderiam ajudar alguém com a palavra do Senhor, são tímidos. Então, uma pessoa corajosa e um tímido, ambos são chamados para serem guiados pelo Espírito de Deus, para serem realmente reconhecidos como filhos de Deus. Jesus foi muito claro em relação à timidez, quando ele disse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas então eu nasci tímido. Volto a lhe dizer, você nasceu com um traço de timidez, porque assim Deus quis. O outro nasceu com um traço sanguíneo, porque assim Deus quis. Mas a timidez que eu digo é aquela timidez da covardia proposital, em que a pessoa não se expõe, porque ela não teme a Deus, ela não respeita a Deus, ela não ama a Deus. E quando não ama a Deus, ela é incapaz de enxergar a situação com os olhos de Deus. Tem uma pessoa na sua frente que Deus trouxe, seja parente, amigo, colega, seja lá o que for. Deus olha para aquela pessoa e traz até você e diz: você deve ser um exemplo para ela. Você enfrentou situações que irão ajudá-la. Uma pessoa precisou ligar para mim do Nordeste porque não encontrou ninguém ao seu lado para ajudá-la. Possivelmente ela vai assistir isso, ou deve estar assistindo. Que Deus te abençoe. Eu não quero ganhar cartaz em cima do seu problema, mas eu estou dizendo, siga estes conselhos e você será forte no Senhor. E você também. E eu também.
Então o Espírito de Deus foi soprado para dentro de nós para vencermos uma má disposição mental de covardia ou de timidez. Por quê? Essa disposição mental errada impede a ação poderosa do Espírito Santo através de nós. Então, uma pessoa que fica gritando nas reuniões de oração, isso não significa que ela está cheia do poder. Essas pessoas que passam as noites nessas vigílias, nos montes, nos morros, dizendo, aqui caiu o poder. Caiu o poder sobre o quê? Você não consegue morrer para si mesmo diante das situações. Então você não tem poder nenhum. É tudo uma mentira. Religiosidade, fanatismo, misticismo, não é verdadeiro, porque você é ineficaz, segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo foi nos dado com uma finalidade: nos darmos habilidades espirituais, e não reuniões cheias de gritarias, histerismos, misticismos, mas que nós sejamos eficazes e úteis no reino de Deus. E nós sabemos que o nosso trabalho no reino de Deus envolve o quê? Relacionamento com outras pessoas. Tem gente assim, eu gosto de ir na igreja, mas não quer ninguém perto de mim. Gente... Então você tem que excluir, orem uns com os outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, suportem uns aos outros. Há dezenas desses mandamentos na Bíblia. E você diz, eu não quero me envolver com ninguém. Eu tenho meu cantinho, vou sentar lá, ninguém se intromete na minha vida, não me intromete na vida de ninguém. É assim, eu fico em paz. Em paz você não fica, porque você não é amigo de Deus. E você vai ver já já. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. O termo espalhar significa atrapalhar, destruir. Se você não se une a Deus para fazer a vontade dele como cristão, porque você optou, e se você não se dispõe a aprender, a entender que você tem que fazer a vontade de Deus, você vai destruir o trabalho de Deus, aquilo que ele está fazendo, e você, garanto que não quer isso. O poder do Espírito Santo veio sobre nós para aprendermos a morrer para nós mesmos, a fim de que tenhamos uma vida útil, de testemunho às outras pessoas. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então o poder de Deus, ele cai sobre uma pessoa para aniquilar essa pessoa, para matar, não fisicamente, mas para iniciar um processo de morte e de ressurreição. Quando você morre para si mesmo, a vida ressurreta de Cristo surge, e então as palavras boas, úteis, sadias, surgem. É assim que funciona. Primeiro Jesus morreu, depois ele ressuscitou. E então, ele foi para o Pai. Você morre, Jesus vive. E então aquela situação se torna do Pai. Ela se eleva, ela glorifica a Deus. Dá para entender isso ou não? Mas muitos não vão entender, porque dormem. Quando nós nos dispomos a ajudar, evangelizando ou ensinando pessoas, nós não podemos ficar esperando por um sentimento. Oh, querido, você está vindo sobre mim. Deixa eu sentir alguma coisa, depois eu te falo. Você está na sua casa, o seu filho está com um problemão. Filho, senta aí, deixa eu sentir. Você quebrou o pau com o marido ou com a mulher. E de repente você tem que perdoar, você tem que dizer alguma coisa. Deixa eu sentir. Você precisa sentir para saber que deve perdoar. Você precisa sentir para saber que errou. Você precisa sentir para saber que foi afoito, que foi estúpido, que se expôs inutilmente. Nós vivemos uma época onde a internet divulga o nosso caráter. Quando você se expõe inutilmente, sem sabedoria, você usa as redes e todos os apps inutilmente. O nosso trabalho em testemunhar Deus às pessoas deve ter um alto zelo, um compromisso elevado espiritual e moral, para que evitemos excessos de religiosidade, fanatismo, manipulações emocionais. Há pessoas que quando um chega, ele começa a falar, mas a intenção é dominar. Aquela pessoa se torna prisioneira. Ele faz com que aquela pessoa não tome mais nenhuma atitude sem antes falar com ele. Ela agora é propriedade sua e não de Deus. Repara, não existe morte e ressurreição aí, porque Deus não está sendo glorificado. Mas os nossos relacionamentos, neles, nós devemos expressar o quê? Graça, misericórdia, equilíbrio, bom senso, cautela, prudência. Todo cristão vitorioso se sente assim, plenamente satisfeito, quando permite que o Espírito Santo use a sua vida para se tornar útil e eficaz, ou seja, produtivo, frutífero, no serviço de cooperação com Deus. De serviço e cooperação. Jesus disse em Mateus 5,6: bem-aventurados, felizes, abençoados são os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Já cansaram? É muita informação. Mas se nós estivéssemos mais acostumados com as coisas de Deus, estaríamos bebendo. Quando nós nos sentimos satisfeitos em Deus, essa satisfação se transforma aos poucos em um sentimento de alegria e de felicidade. E tudo isso no interior, por termos obedecido a Deus, é um sinal da aprovação de Deus. Porque tivemos coragem e o obedecemos. Então a coragem para se viver no reino espiritual de Deus não exige armas e nem violência humana. não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Jonathan Edwards usava um óculos que eu acho que ele não enxergava a um metro da sua frente. Mal podia ler suas notas. Ele não tinha um carisma. E ele simplesmente ia lendo, respeitando os pontos e as vírgulas e a respiração. Mas cada palavra que ele dava à igreja trazia sustentação, edificação, equilíbrio e temor. Este homem mudou o comportamento espiritual dos Estados Unidos da América. E quando a sua voz, ou o eco da sua voz, foi calado no tempo pelas pessoas mais modernas, a condição espiritual e moral, até mesmo das igrejas americanas, caiu. Eu tenho certeza que Satanás se levantará contra estas coisas que nós cremos aqui e que eu falo. Se ele pudesse, me mataria agora. Mas ele não pode. Porque quem determinou o dia do fim da minha vida neste mundo é o meu Deus. Não é um vírus. Não é um acidente. É Deus que determina como vou sair desta vida. Mas o Espírito de Deus quer que nós tenhamos o desejo de sermos amigos do Criador e sabermos as razões dos seus propósitos, dos seus planos. Por que estou aqui? Por que me casei com tal pessoa? Por que estou namorando com tal pessoa? Por que estou trabalhando em tal lugar? Alguma razão existe. Em último lugar, espero, amar a Deus e ser amigo dele é um meio de o cristão ser corajoso e vencer seus medos. Eu poderia parar aqui e continuar semana que vem, se vocês quiserem. Satanás usa o medo para que o cristão não tenha prazer em Deus. O medo de se encorajar nos termos, na palavra de Deus, nos processos de Deus, impede que sejamos capacitados por Ele para sermos produtivos, generosos, cautelosos com as pessoas e nas situações. E quando eu ajo com timidez em algum momento, eu abro uma brecha para que o mundanismo entre em minha mente e eu comece aos poucos me distanciar de Deus. Você conhece alguém assim? A pessoa disse, ah não, tá, Deus me conhece, sabe. Mas a mente desta pessoa não se transformou integralmente em moral. Porém, ela está a caminho. Esta pessoa ainda não se perdeu, mas ela está a caminho de se perder. Essa pessoa ainda está caminhando na direção do céu, mas já não o vê mais. Não se empolga com ele e não entrará lá. Quando chegar o momento, Deus fechará a porta, como foi nos dias de Noé. Meus irmãos, Jesus disse uma coisa. Em João capítulo 14, versículo 27, ele disse: deixo com vocês a paz. É a minha paz. O que ele está dizendo? O caminho que conduz à amizade com Deus. É isso, paz é isso. Paz não é, se eu sentir paz eu vou, se eu não sentir, de novo, sentir. Onde que está escrito isso? Não, na Bíblia está dizendo, a paz de Cristo seja o árbitro. Justamente. Quando você olha para a palavra de Deus, veja se ela está te condenando ou acusando. É o árbitro. Se ela está soprando, falta. Não é para você dizer, estou sentindo se vou, se não vou. Tudo errado. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Ou seja, como o mundo oferece, mostra. Para gerar o quê? A inimizade com Deus. Os termos de Jesus, a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus é para conduzir o homem ao quê? A amizade com Deus. Mas o ensinamento do mundo é para levar o homem a ser inimigo dele. Então Jesus disse: uma vez que vocês sabem disto, não fiquem aflitos diante das situações. Não ajam com aflição. Não fiquem agitados, perturbados, interiormente divididos. Para! Não tenham medos, não fiquem encolhidos, acovardados, temerosos, tímidos. Ele está dizendo isso. Para todos! Não tome atitude apressada. Para. Quando Jesus fala dessa paz, você entende o sentido de tudo isso quando olha o contexto, e eu dei uma lista a vocês. Jesus falou que seus discípulos o amassem, guardariam seus mandamentos. Em João capítulo 14, no verso 15. No verso 17, ele diz que pediria ao Pai o Espírito Santo para que fosse derramado sobre eles e vivesse neles. Nos versos 18 ao 20, Jesus disse que voltaria para os seus e jamais o abandonariam. Nos versículos 24 e 25, Jesus ensinou que aquele que o ama, o obedece. Obedece a sua mensagem, o Evangelho. No versículo 26, Jesus diz, afirma que o Espírito Santo ensinaria as pessoas e os faria lembrar de tudo que eles ouviram, de tudo que ele ensinou. No verso 30, Jesus diz: é chegada a hora e o momento se aproxima de eu deixar vocês. Mas também é chegada a hora de Satanás aparecer. Mas saibam que ele não é maior do que eu. Ele não vai me vencer. E no verso 31, Jesus disse que obedeceria ao Pai de boa vontade, porque o mundo precisava conhecer o amor de Deus. Se você depois pegar as minhas notas e olhar, esses são os termos que estabelecem a paz. Este é o processo, esta é o bojo da mensagem dele. Ele cita uma porção de coisas que devem nos gerar atitudes, e eu coloco aqui. Primeiro, quando Jesus fala que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos, qual é a minha atitude? O nosso amor por ele e os seus mandamentos, suas ordens. Eu tenho que construir uma vida sobre o quê? Sobre o amor por ele, os seus mandamentos e as suas ordens. Eu devo construir atitudes
que funcione esse negócio. Sobre a necessidade de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque ele disse: eu vou rogar ao Pai e ele dará a vocês o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não anda, você não obedece a Deus. Você não ora, você não lê Bíblia, você não teme a Deus. Você não sabe nem quem é. Então você vem com essa conversa: Deus me conhece. Como é que Deus conhece alguém que não o conhece? Só se for para ter medo de você. Você não consegue andar com pessoas que não são transparentes com você, porque não são amigos, são inimigos. Você anda sempre do lado de quem é desconhecido. Então você tem medo. Você não se abre a essa pessoa. Ou não é verdade? O processo da paz deve nos guiar a construirmos uma vida que nos leva a crer no seu retorno. Quando ele virá para buscar sua igreja, ele disse: eu voltarei, não deixarei vocês, não abandonarei vocês. Deve nos levar a uma atitude em que sejamos obedientes aos seus ensinamentos. As pessoas que me amam, escutam a minha voz e obedecem. Deve nos levar a termos confiança que o Espírito Santo nos ajuda a entender como nos lembrar do que temos de Jesus aprendido. Desculpe. Dá para entender? Depois a Luciana conserta tudo isso. Então, nós somos habitados para o Espírito Santo para compreender a verdade e lembrarmos dela. Mas se você não lê Bíblia, se você não anota, se você não presta atenção, se você trata as coisas de Deus, seu serviço a Deus, de qualquer jeito, como o Espírito de Deus trará à sua mente aquilo que você nunca ouviu e aprendeu? Temos que crer que Deus governa o tempo e a história dos céus. Jesus disse: está chegando a hora de eu deixar este mundo. Chega situações na sua vida em que você tem que escolher entre a mentira e a verdade, entre o mundo e o céu. Seu filho te trata com desrespeito e você tem que dizer: como eu vou conversar com ele? Conversando seriamente, como um pai, como um amigo, ou vou dar um murro na cara dele? Eu vou agir como um bruto, como um animal, ou como um filho de Deus? Eu tenho que tomar uma decisão. Como eu vou tomar uma decisão? Pensando só nos meus interesses, ganhos financeiros, pessoais, sossego, ou vou me abster do trabalho de Deus na minha vida? Eu tenho que entender que Satanás controla este mundo pela vontade ou desejo dos homens. Ele é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno, porque os homens escolheram assim. A maneira como este mundo vive prova isso. Eu tenho que crer e construir atitudes, sabendo que aqueles que verdadeiramente estão em Cristo não podem ser dominados pelo diabo. Jesus disse: está chegando a hora de eu sair deste mundo. E também está chegando aquele que domina este mundo. Mas ele não consegue e não pode me dominar, porque eu sou maior do que ele. Como que você, cristão, o tempo todo está sendo habitado pelo diabo. Ora por mim, porque eu tenho um encosto. Que cristão fajuto é esse? Porcaria! Não vale nada. Como que um filho de Deus habitado pelo Espírito Santo pode dizer que o diabo está dentro dele? Que ele está amaldiçoado? Maior é aquele que está em nós do que aquele que habita no mundo, diz a palavra de Deus. Vocês não sabem que vocês foram chamados por Deus para serem templos do Espírito Santo? Não desonrem a Deus. Construamos atitudes sabendo que a nossa obediência voluntária aos princípios da verdade divina indica nosso amor e amizade por Deus. Jesus disse que obedeceria ao Pai de boa vontade. Hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Igreja de novo, eu queria tanto ficar em casa, tomar encher pança de cerveja e Coca-Cola. Eu queria rotar. Queria comer torresmo, pururuca, tubaína e rotar. Mas tem que ir na igreja, tem que acompanhar a mulher, as crianças. As crianças nem querem ir. Vira aquela briga na hora de ir para a igreja, aquele chute para cá, chute para lá. Sai do banheiro, Zé! Sai, fica lá. Aquela briga danada. Chega aqui, tu não... Paz, irmão. Deus é bom. Seguindo o exemplo de Jesus, que nós compartilhamos com outras pessoas sobre como Deus deve ser amado. Não importa o que você esteja passando. Muitas vezes eu nunca disse a vocês como eu estou me sentindo aqui. Mas quero que vocês amem a Deus. E que possam ver Deus sendo a minha força, a minha ajuda em todo o tempo. Meus irmãos, Deus nos chamou para sermos seus filhos, seus servos e amigos. E tudo isso por boa vontade, por desejo próprio. Você não chegaria a Jesus sem a ajuda de Deus, mas você permanece em Jesus se você quiser. Se não quiser, você não vai. Por isso, irmãos, eu quis transmitir a vocês esta mensagem. Os amigos de Deus aprendem a superar seus medos e se tornam úteis, úteis à sua família, úteis às pessoas, sejam elas amigos, colegas, indiferente, estranhas, elas se tornam úteis a todos aqueles que Deus coloca em seu caminho. Eu espero que tenha valido a pena você ter se esforçado para estar aqui. E tenha valido a pena você ter ficado até agora diante da TV, ou do seu computador, do seu tablet ou smartphone.